Bem, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Estamos então a iniciar a nossa reunião da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. Como sabem, esta reunião comporta duas audições: a audição da Infraestruturas de Portugal, a requerimento do PSD sobre cabos submarinos Anel CAM Continente Açores e Madeira, é assim que está designado o requerimento. Nesta audição, depois teremos uma segunda audição a seguir, da ANA, mas estará a posteriori e não é, o tema não é o mesmo. Temos connosco o professor Dr. Miguel Cruz, Presidente do Conselho de Administração da IP, e a engenheira Wanda Nogueira, vogal do Conselho de Administração. É assim, não cometi nenhum erro. Como sabem, o modelo como funcionam estas audições permite aos nossos convidados terem 10 minutos para uma inicial intervenção e depois será um período de perguntas e respostas. A primeira ronda será perguntas e respostas. Cada parlamentar terá um período de tempo determinado, conhecem já a grelha, e iniciará depois pelo PSD, que é o partido requerente. E, portanto, eu dava-lhe já a palavra para os 10 minutos iniciais, se assim entender. Então, por favor, Sr. Engenheiro, Sr. Professor Miguel Cruz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores e senhores deputados, bem, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu penso que terão recebido com antecedência, enfim, a apresentação que nós enviámos. Comunicámos que íamos fazer a apresentação. Mas, enfim, de qualquer das formas, enfim, acho que seguiam facilmente pela apresentação. Portanto, nós preparámos uma apresentação com a intenção, enfim, de dar aqui alguma informação e resumir o ponto de situação deste tema do Anel CAM, portanto, dos cabos submarinos, sem prejuízo, obviamente, das perguntas que depois possam ser feitas. Muito rapidamente, não sei se de facto com a dimensão se conseguimos ver com facilidade. Em primeiro lugar, este primeiro slide, o que procura apresentar é aquilo que hoje existe em termos de...
Permita-me só interrompê-lo só para informar os seus deputados, que às 10 horas, salvo erro, acho que não estou enganado, 10 horas foi enviado para a Comissão, para todos os seus deputados, esta intervenção inicial da IP. Se houver alguma dificuldade, por favor, dizerem. Ok.
Muito obrigado. Mas, portanto, este primeiro slide o que procura é caracterizar a situação atual daquilo que, enfim, ali também está chamado Anel CAM, ou seja, a ligação por cabos submarinos entre o continente, os Açores e a Madeira, com a interligação entre o continente e os Açores, através do ramo doméstico Columbus 3, a interligação entre o continente e a Madeira, o ramo doméstico Atlantis 2 e a interligação entre os Açores e a Madeira. E aqui, para ser claro, dar a informação daquilo que é, na definição do próprio projeto, os períodos de vida útil que estavam definidos em relação a cada um destas três interligações. No primeiro caso, entre o continente e os Açores, até 2024, no caso do continente e a Madeira até 2025 e no entre os Açores e a Madeira até 2028, sendo que, volto a referir, isto era o período de vida útil estimado no respeitante ao arranque deste projeto, que é o que existe hoje. O novo anel está ali representado, portanto, as ligações com... E só para termos aqui uma visão geral, primeiro a ligação que sai, portanto, que tem como ponto no continente Sines, que faz a ligação aos Açores, no caso dos Açores, com dois pontos de entrada, a Angra na terceira e a Fanjão de Baixo em São Miguel. Depois a ligação à Madeira, com dois pontos de entrada também, Amparo e Machico. No caso do continente, para além de Sines, que eu já tinha assinalado, um pouco mais abaixo, Sines e Carcavelos. A ideia aqui no novo anel é, de facto, a de privilegiar aquilo que são os pontos de entrada, portanto, os pontos de amarração, ou, enfim, os CLS já existentes, aproveitando, ou garantindo aqui alguma eficiência, não apenas do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista dos requisitos técnicos. Do lado direito do slide, estão ali apenas um resumo daquilo que são as características principais do anel, portanto, dos cabos submarinos a serem instalados. Eu chamava aqui só apenas a atenção para a existência, é o primeiro elemento que lá está apresentado, em cima, para a existência ou para a previsão de 6 pares de fibra. A lógica essencial da existência de 6 pares de fibras é, dá-nos uma perspectiva daquilo que este exercício ou daquilo que este investimento tem de utilidade futura, porque, de facto, se olharmos para aquilo que diz respeito às comunicações nacionais e incluindo aqui a componente smart, da qual eu já vou falar daqui a pouco, nós, neste momento, precisaríamos de 2 pares de fibras e, portanto, isto significa que o investimento que está aqui a ser feito, com um horizonte temporal mínimo de 25 anos, tem uma perspectiva muito relevante de potencial de crescimento e também de acolhimento de comunicações internacionais. E, aliás, essa é, digamos, uma também das apostas deste modelo, como já falarei. Já agora vale a pena referir que, obviamente, naquilo que diz respeito à dimensão do investimento, o acréscimo de pares de fibra o acréscimo de investimento é marginal em relação à dimensão do investimento, que obviamente pesa muito na respectiva instalação. Também ali aparece uma representação daquilo que são o potencial depois de interligação internacional do sistema dos cabos submarinos através de par, através de ligação de alto débito, com 4 ligações possíveis, com 4 pontos de interligação possíveis em La Corunha, Salamanca, Badajoz e Sevilha. Portanto, isto dá também uma perspectiva da possibilidade de interligação, de interligação internacional. Subjacente ao investimento que está a ser feito, isto tem sido, obviamente, muito discutido até com a própria Comissão Europeia. O exemplo que ali está é um exemplo de natureza estratégico, enfim, desejado. O desenho pode ser este ou não. O que é certo é que no centro destas ligações está o anel CAM e o posicionamento do anel CAM como relevante para o estabelecimento de interligações intercontinentais, seja para o continente americano, seja para o continente africano. Neste momento, o mercado registra significativa atividade em termos de interesse em desenvolver investimento na área dos cabos submarinos e, portanto, o que está aqui é o desejo de potenciar ligações internacionais através do posicionamento estratégico do anel CAM para interligações, nomeadamente através do Atlântico à Europa. Voltando ao novo anel CAM, eu disse que falava um bocadinho sobre as características smart, isto é, o anel CAM, para além do investimento relevante em termos de comunicações, prevê ter também uma infraestrutura apelidada de smart para resposta a 2 níveis, detecção sísmica e também climática e ambiental. Ou seja, a preocupação que existe aqui é aproveitar a instalação destes cabos submarinos para, quer do ponto de vista de investigação, quer do ponto de vista de utilização por parte de um conjunto de entidades relevantes, especialmente na área climática e sísmica, poder acolher aqui ou monitorização, ter aqui instalado a monitorização ou a sensorização e como veem aqui à direita, quer do ponto de vista de temperatura, condutividade, pressão, sismógrafo e acelerómetro. A opção que existe aqui é de ter a sensorização instalada nos próprios cabos, de forma a que consigamos aumentar aqui a resiliência a problemas que possam existir. e, portanto, criando também aqui uma oportunidade interessante do ponto de vista de trabalho científico, novamente tendo aqui alguma margem de crescimento futuro, como eu disse há pouco, pelos 6 pares de, câmara, de cabos que vão ser instalados. Principais indicadores financeiros, penso que vale a pena também dar aqui pelo menos um sobrevoo a este tema. O valor de investimento, o valor central de investimento de CAPEX são cerca de 131 milhões de euros, 130,9 milhões de euros, ao qual se soma o investimento na componente Smart, enfim, poderia estar tudo agregado, nós de facto, como tem características técnicas distintas, separámos aqui esta componente Smart, 22,5 milhões de euros, portanto também em CAPEX, ao qual acresce ainda 1 milhão de euros de despesas de instalação e, portanto, estamos com uma soma total de 154,4 milhões de euros, que é o montante que foi previsto na resolução do Conselho de Ministros correspondente à aprovação do financiamento para este projeto. Vale a pena também ter aqui em linha de conta alguns outros dados que penso que são relevantes. O primeiro, já mencionado, a existência de 6 pares de fibra. O segundo, que é aquele losango que está no meio, do que está exatamente no centro, que é o valor ou preço por 10 gigabytes por segundo, que está em linha, o valor está em linha com aquilo que são os valores atuais do continente, e acho que este aspecto é importante, e isto significa um alinhamento completo na lógica da continuidade territorial do preço associado às comunicações. O valor, o ciclo de vida do sistema na ordem dos 25 anos, e depois, a verde muito claro, está ali também, este tem sido um trabalho que nós temos vindo a fazer, de percepção do potencial de financiamento comunitário deste projeto, e ali está indicado um valor que, obviamente, varia entre 0 e 72 milhões de euros de financiamento comunitário para este projeto. Vale a pena termos aqui alguma cautela com a leitura que é feita disto. Os 72 milhões de euros são, obviamente, estimados numa lógica de valores máximos de elegibilidade para valores máximos de elegibilidade e taxas máximas de elegibilidade para, para todo o projeto. E porque me estou a aproximar muito do final do tempo, só dois elementos finais. O primeiro, que tem a ver com o plano estimado para o projeto técnico e, portanto, que tem aqui uma componente temporal. Portanto, assumindo o ano zero 2022 até 2025, o investimento na componente marítima está estimado na ordem dos 45 meses, com 2 contratos, para fornecedor e para fiscalização. A componente terrestre, 27 meses, esta é menos complexa, 2 a 6 contratos, dependendo de como se aborda o tema dos pontos de amarração. Depois, equipamentos de transmissão, um contrato, este começa necessariamente mais tarde e uma estimativa de 19 meses de duração, e depois o plano operacional, ou seja, para montar toda a operação, de cerca de 30 meses. A aprovação da despesa já está feita, a assinatura do contrato de concessão prevê-se ainda ser feita, prevê-se que venha a ser feita em princípio, logo nos inícios do ano de 2023. E, finalmente, peço desculpa aqui, estou a ultrapassar um bocadinho o tempo, mas só muito rapidamente, só para dar uma ideia também do modelo de concessão e subconcessão e dos fluxos financeiros que aqui estão associados. Portanto, o que nós temos é um concedente, que é o Estado português. A concessão é feita, isto está plasmado na resolução do Conselho de Ministros, a concessão é feita à Infraestruturas de Portugal, com a possibilidade de subconcessão à IP Telecom. Portanto, uma empresa que é participada a 100% pela IP. A quando da exploração, os rendimentos desta operação são entregues pela subconcessionária à concessionária, que, por sua vez, os entrega ao Estado português. A estimativa é de que a concessão gerará verba suficiente e, portanto, receitas suficientes para fazer a cobertura dos custos de operação ou dos custos desta operação e, eventualmente, temos expectativa de que ainda possa vir a cobrir um pequeno montante do investimento realizado. E, enfim, com uma forma um bocadinho telegráfica e muito rapidamente, penso que isto resume o ponto de situação do projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Miguel Cruz, Presidente da IP, mas também terá oportunidade para responder depois nas questões que forem colocadas, poderá também acrescentar a informação que entender que seja relevante. Como lhe transmiti inicialmente nesta fase da primeira ronda de perguntas, a primeira questão a ser colocada são pelo PST, o levantado do PST, terá 7 minutos e depois terá também o mesmo tempo de resposta, e assim sucessivamente vários grupos parlamentares. Sr. Deputado Paulo Muniz, tem 7 minutos para colocar as suas questões, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os seus deputados e o Sr. Presidente e a senhora Vogal do Conselho de Administração de Infraestruturas de Portugal. Agradecendo desde já a sua apresentação, eu vou dividir a minha intervenção nesta primeira ronda nas questões mais genéricas que de resto também abordou e na segunda ronda irei debruçar-me sobre o modelo de concessão e o modelo de operação que necessita, do nosso ponto de vista, ser melhor avaliado. Eu recordo que há a criação de um grupo de trabalho que é nomeado e que tem a primeira reunião em julho de 2019, presidido pela ANACOM, e que entrega em 16 de dezembro de 2019, escrupulosamente, o relatório que lhe foi encomendado sobre o processo de substituição do anel CAM. Eu volto a recordar, a 16 de dezembro de 2019, o Governo está de posse do relatório do Grupo de Trabalho sobre todo este processo. A 30 de setembro de 2020, praticamente 10 meses depois, é feito um despacho conjunto que atribui à IP Telecom a responsabilidade em 2024 e 2025 fazer e concluir a substituição dos anéis e dos cabos submarinos de Açores e Madeira, respectivamente. Contudo, só a 8 de setembro de 2022 deste ano é que, digamos, há a redação final do Decreto-Lei que, de facto, permite alterar, digamos, o objeto social para que a IP possa acomodar esta tarefa. E a primeira questão que lhe coloco é se em 2020 há esta atribuição à IP desta responsabilidade, como é que o Sr. Presidente explica que só passado 2 anos é que se faz algo que é absolutamente essencial, que é mudar o objeto social, e conhecendo a IP, como julgo que é o caso, a urgência de substituição desse sistema, como é que durante 2 anos a própria IP não se manifesta incomodada de nada poder fazer por não ter o seu objeto social adaptado a este desafio? Que se manteve-se em silêncio? Bom, primeira pergunta que lhe deixo. Nesta alteração recente de setembro deste ano, é permitida, como aliás teve a oportunidade de referir, a faculdade de subconcessão. E a pergunta que lhe faço é, este grupo de trabalho, em primeiro lugar, entende e recomenda o pendor público deste operador neutro, grossista, que irá operar o novo sistema CAM? E a pergunta que lhe faço é, nesta subconcessão, o que o Sr. Presidente disse foi que era a subconcessão à IP Telecom, por conseguinte da esfera empresarial da IP, mas pergunto-lhe objetivamente se cabe nesta subconcessão a algum dos operadores existentes, eventualmente a Altice, que atualmente já presta esse serviço, ou a qualquer outro que seja player, que seja parte interessada do mercado. O Conselho de Ministros de quinta-feira, 2 de novembro, de facto, digamos, dá um passo na assunção da despesa, de resto, como teve a oportunidade de dizer, mas há um conjunto de dúvidas que estão inerentes, estritamente inerentes, ao contrato de concessão. E, portanto, o contrato de concessão é que vai esclarecer, efetivamente, este processo. Em primeiro lugar, pergunto-lhe qual é o calendário para finalizar ou para assinar este contrato de concessão e se vai, por exemplo, estar prevista a consulta pública para que os interessados se possam, sobre essa matéria relevantíssima, dar contributos. Para além disso, pergunto-lhe ainda qual é a duração geral desde o dia em que assine o contrato de concessão e, por conseguinte, esteja capacitado para lançar o procedimento, até que a infraestrutura entre em serviço, recordando-lhe que o grupo de trabalho produziu um cronograma, que naturalmente o Sr. Presidente deve ter conhecimento, e que diz que desde o dia do tiro de partida até a entrada em serviço são 5 anos. Bom. Ainda sobre os cenários e sobre a topologia que apresentou, claramente foi para aquilo que é o cenário A que o grupo de trabalho apresentava, e este cenário A contempla algo que nós sempre dissemos e que é relevante, que é uma ligação direta à terceira, por razão até da base das lajes e de abrir uma possibilidade futura, mas omite algo que para nós é absolutamente fundamental. Nós sempre defendemos uma ramificação à Ilha de Santa Maria, porque Santa Maria acolhe um projeto espacial de grande importância, onde a Agência Europeia Espacial está presente, e onde a fibra óptica direta à Santa Maria não só permite que, por exemplo, os tempos de latência no acompanhamento do lançamento de foguetões sejam completamente diferentes, mas mais ainda, nós temos lá o centro de controle oceânico da nave, como sabe, e ter uma segunda fibra ligada neste sistema é um motivo de securização e de abertura a outras possibilidades. Mas de São Miguel a Santa Maria são 90 quilómetros e, como deve imaginar, o custo de contemplar esta solução de Santa Maria é perfeitamente irrisório, marginal e quase negligenciável no âmbito deste investimento. Portanto, em relação ainda à questão das estações que vão ser construídas, como sabe, o grupo de trabalho aponta para que em cada vértice do triângulo ou em cada ponto externo do triângulo existam 2 estações, uma por construção nova e outra, porventura, por utilização de facilidades existentes. Já naquilo que é a resolução do Conselho de Ministros, estão previstos 5,5 milhões de euros para aluguer, o que deixa entender, do nosso ponto de vista, que já está a ser assumido que vão continuar a utilizar as estações de amarração da Altice e existentes para fazer esta amarração. Isso parece-nos ao arrepio, exatamente ao contrário daquilo que o Grupo de Trabalho diz, até para que haja uma imposição da neutralidade do sistema. Finalmente, e na segunda ronda virei com as questões do modelo de concessão, pergunto-lhe se o preço final de 130 milhões de euros, quando a estimativa são 119,8, desatualizada, se para a demanda enorme que existe, para a raridade da matéria-prima, para a inflação e pressão neste mercado, se acha razoável atualizar de 119 para 130 milhões de euros, ou se não corre o sério risco de ter um concurso que pode não chegar ao fim. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Dá a palavra então ao Sr. Presidente da IP, para responder, tem 7 minutos também, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas perguntas, Sr. Deputado. Bom, então, já agora se calhar começava mesmo por este último tema dos preços serem ou não razoáveis. Os valores que estão a ser apresentados são valores que, obviamente, correspondem às estimativas mais recentes que nós temos e, portanto, elas decorrem já de uma avaliação concreta junto do mercado. Não há muitos fornecedores disponíveis e, portanto, fazer esta avaliação não é muito difícil e, portanto, nós fizemos uma estimativa atualizada já com base nestes, enfim, na última informação que nós temos disponível e, portanto, temos uma expectativa de que estes valores possam ser considerados como razoáveis para este efeito e eles, de facto, são valores superiores aos que inicialmente tínhamos estimado. Em segundo lugar, em relação ao tempo decorrido, quer dizer, vamos lá ver, A questão de... A pergunta que colocou foi se a IP se manteve em silêncio durante este período. Eu, obviamente, em primeiro lugar, tenho alguma dificuldade em discutir o tema, uma vez que eu estou na IP há cerca de 3 meses. Mas, independentemente disso, essa questão, a IP o que faz e o que pode fazer nestas matérias é fazer as suas propostas, quer de alteração de estatutos, quer propostas técnicas, e foi nisso que se esteve a trabalhar, para que o modelo, para que o projeto possa ser o mais adequado possível. Há um tema em relação ao qual vale a pena, enfim, eu não vou utilizar aqui os argumentos da pandemia, mas há um tema que eu acho que vale a pena termos em atenção, que é, houve muito trabalho técnico sobre esta matéria e, inclusivamente, é bom termos a noção de que foi extremamente útil percebermos ao longo do tempo, e os resultados foram divulgados foi em outubro, se não me falha a memória, os resultados da primeira, da call anterior por parte da Comissão Europeia, foi muito interessante nós percebermos qual é que estava a ser a forma de valorização deste tipo de projetos por parte da Comissão Europeia e percebermos um bocadinho qual foi o modelo, de análise, os critérios que tiveram subjacentes à avaliação por parte da Comissão Europeia dos projetos em causa. Os resultados dessa call foram mais tardiamente do que se esperava, mas foram anunciados em outubro, e, portanto, isso deu-nos a nós, aliás, uma boa perspectiva de algumas coisas que nos permitiram, aliás, ajustar a própria candidatura e, portanto, ajustar o trabalho que tínhamos vindo a fazer. O que é certo é que, de facto, a atribuição com a alteração dos estatutos, portanto, com a inclusão no objeto social deste trabalho, por um lado, e depois com a IRCM e a definição do montante, é que a IP pode estar em condições de avançar. Isso não quer dizer que o trabalho técnico não tenha estado a correr e que ele não tenha estado a ser feito nas mais diversas vertentes, incluindo a candidatura à Comissão Europeia. Eu devo dizer que o potenciar de financiamento junto à Comissão Europeia é um tema que para nós é da mais elevada importância, quer do ponto de vista da valorização estratégica do projeto, quer do ponto de vista do respectivo financiamento. Porque é bom termos em atenção, eu disse-o aqui, que um dos temas que para nós é extremamente importante é que esta candidatura seja muito valorizada do ponto de vista do seu potencial de interligação, nomeadamente com o continente americano. Em relação à questão da subconcessão, aquilo que nós temos estado a fazer, portanto, a IP e a IP Telecom têm uma relação muito direta, a IP é o acionista único da IP Telecom, aquilo que nós temos estado a fazer é o que está perfeitamente alinhado com as recomendações que foram feitas pelo grupo de trabalho, e, portanto, aqui... E a IP Telecom tem um domínio significativo do know-how. O que nós estamos a fazer aqui é concessão à IP, subconcessão à IP Telecom, e este exercício não prevê aqui a entrada de outras entidades que não sejam aquelas que, obviamente, depois sejam fornecedores do próprio projeto. Há um tema que eu, se calhar, tenderia aqui a esclarecer, que é, nós não vamos avançar do ponto de vista do processo de contratação de um fornecedor, não vamos ficar à espera do contrato de concessão para o fazer. Portanto, não é preciso o contrato de concessão para esse efeito. O que é que acontece? O que acontece é que o contrato de concessão é, de facto, um elemento extremamente importante na forma de definição de todo o modelo. De qualquer das maneiras, obviamente, ele tem aqui subjacente, é um contrato de concessão que tem características muito específicas, tem essencialmente a ver com a operação, não há aqui propriamente um modelo, digamos, de... Não, como há o pressuposto de que a operação vai financiar aquilo que tenha que ao longo do tempo vir a ser, portanto, que cobrirá o OPEX, o contrato de concessão é um elemento, obviamente, aqui importante, mas nós não temos que estar, não precisamos estar à espera para arrancar com o investimento, não temos que estar à espera que o contrato de concessão esteja definido e assinado. De qualquer das formas, quereremos ter o contrato de concessão aprovado o mais rapidamente possível. A nossa expectativa é de que no início do ano 2023, como eu referi há pouco, ele possa ser concluído. Depois, em relação à questão dos pontos de amarração e da questão da ligação a Santa Maria, o modelo que está definido, o modelo que está construído, é de facto fazer esta ligação com estes pontos de amarração, ou seja, dois nos Açores, Terceira e São Miguel, Amparo, Machico, Carcavelos e Sines. Há, obviamente, questões que têm a ver com as ligações entre as ilhas nos Açores, em relação às quais, neste momento, há ligações que estão existentes, mas, tanto quanto eu me recordo, o pressuposto que existia aqui era que esse investimento era posterior à decisão associada aqui à definição do Anel CAM. E, portanto, não desvalorizando a importância dessas ligações, elas não estão cobertas de imediato neste projeto e neste projeto que está a ser trabalhado também para ser apresentado à Comissão Europeia. Eu penso
que...
Esqueci-me só do tema das CLS existentes ou das CLS novas. Sim, o pressuposto que está aqui, aliás, isso está... Sr. Presidente, peço aqui a sua... Está aqui, portanto, está ali indicado. O que nós estamos a fazer é, de facto, apostar nas CLS existentes, não apenas por uma questão de requisitos técnicos, mas porque, de facto, o modelo de renda, ou seja, o modelo de arrendamento, que são cerca de 800 mil euros cada, em relação ou comparado com a construção de uma nova, aquilo fugiu, que envolve cerca de 6 milhões de euros cada uma, a nossa opção foi, de facto, por manter as CLS existentes.
Muito obrigado, professor Miguel Cruz. Tenho agora o representante do Partido Socialista, tempo para a sua intervenção. Se tem informação que irá repartir as suas intervenções, o Sr. Deputado Francisco César e depois o Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Muito bem, Sr. Presidente, Dr. Miguel Cruz, primeiro, Sr. Presidente, permita-me que o cumprimente, em si a todos os deputados da Comissão de Economia, que não é a minha comissão, cumprimentar o Sr. Presidente da IP. O Sr. Dr. Miguel Cruz, trouxe-nos aqui boas notícias. Boas notícias, porque finalmente temos a perspectiva do lançamento de concurso para a instalação dos cabos submarinos até ao final do ano. Foi esse o compromisso do Sr. Ministro, que sei que agora é materializado e com um investimento bastante relevante que poderá acrescentar competitividade à região autónoma dos Açores no âmbito da área tecnológica. Há aqui um conjunto de perguntas que lhe gostaria de fazer. O Partido Socialista não tem por hábito fazer política olhar para o retrovisor e tentar olhar para trás e perceber o que é que se passou. O que interessa aqui é olhar para a frente. E há algo aqui que nos preocupa. Já nos disse que a infraestrutura é pública, a gestão é pública. Atenção que a gestão pública pode ser pública por diversas perspectivas e com diversos protagonistas. Mas isso o meu colega poderá também falar um pouco mais à frente sobre isso. A primeira questão que me preocupa tem a ver com as estações de amarração. Aquilo que está previsto é a utilização de estações antigas, que me permita dizer que não me parece uma boa ideia. Primeiro, como disse o meu colega, essas estações são de um dos players do mercado, que no passado foi acusado pelos concorrentes de ter uma posição dominante em relação, porque era quem geria o cabo e quem dominava a infraestrutura, e portanto havia, da parte dos outros players, uma queixa, e que muitas vezes nós consideramos legítima, de abuso de posição dominante. Mas para além disso, eu não sei se o Sr. Presidente saberá, a entrada do cabo de amarração da amarração do cabo em São Miguel é feito no município da Lagoa, através de uma praia que há junto ao edifício da Câmara Municipal. E a pouco mais de um quilómetro, há um parque tecnológico onde o município da Lagoa se comprometeu a ajudar na infraestruturação de todo esse projeto, exatamente para se poder ter a estação de tratamento, a estação que faria a gestão do cabo fibra óptica. A gestão da PT, da Altice, fica a alguns quilómetros, pelo menos a 10 quilómetros, da entrada em terra na ilha de São Miguel. Portanto, aqui nós poderíamos juntar o útil ao agradável, não só não tínhamos um player ou um dos protagonistas ou um dos concorrentes nesta área a gerir ou pelo menos a ceder as suas instalações ou a arrendar, como nós poderíamos colocar no parque tecnológico, digamos, um fator acrescido de produtividade com uma instalação exatamente nesta área. Julgo ser do conhecimento da IP exatamente esta situação. Se não for, acho que deveria ser estudado exatamente este problema. E, portanto, esta é uma das questões que eu queria de colocar. A outra questão que gostaria de lhe colocar tem a ver com os atuais cabos submarinos. A Altice disse, a partir de uma determinada altura, que não garantia a manutenção dos cabos. A nossa preocupação tem a ver o que é que irá acontecer com os atuais cabos submarinos, ao nível da sua manutenção e de garantias do serviço, até o momento em que os atuais cabos submarinos, os novos cabos submarinos, são instalados. Pode garantir a IP que não irá haver problemas ao nível da manutenção, ou seja, será garantida a manutenção e o seu funcionamento? Era também uma questão que lhe colocava. Por último, queria-lhe falar do resto, do restante anel. Nós temos mais dois anéis de cabos submarinos nos Açores. Temos um que liga ao grupo central e outro que liga ao grupo ocidental. Aquilo que nos apresentou não é propriamente o princípio do fim deste processo. É talvez o fim do princípio, porque nós temos esta fase de instalação do CAM, mas depois, posteriormente, é importante para a IP avançar exatamente para o segundo anel de cabos submarinos que liga ao grupo central, que também já estão a aproximar-se do seu período de tempo máximo.
Muito obrigado, deputado. O deputado Carlos Pereira agora completará então a intervenção, por favor. Não. O modelo é este. A fase inicial é assim que funciona. Não é pergunta-resposta. Por favor, deputado.
Sim, mas peço desculpa só por um pedido à mesa para andamento dos trabalhos. O Sr. Presidente no início disse que era pergunta-resposta.
Eu percebi também assim.
Se era pergunta-resposta,
peço desculpa,
significa que o Sr. Presidente pode responder.
Eu esclareço. Peço desculpa se foi assim, se foi entendido, foi erradamente, da minha parte talvez, mas o modelo de audições está perfeitamente definido, é a grelha que nós usamos nas audições, que é sempre assim. Portanto, a pergunta-resposta só ocorre nas audições regimentais, com os seus ministros, como sabe também. Estas nunca serão assim. Fechou-se, deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não entendi assim, mas aceito que seja assim. Sr. Presidente, antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente da IP, o Sr. Presidente da Comissão. As minhas questões são um bocadinho mais à frente do que falarmos daquilo que se passou no passado. Eu não vou fazer aqui nenhuma explicação sobre a linha do tempo. Essa já foi feita várias vezes pelo Sr. Deputado Paulo Muniz, portanto, nós já quase que decoramos a linha do tempo sobre as questões dos cabos submarinos, o que também significa que está escutado, Sr. Deputado. Já não há mais nada para dizer de verdadeiramente substancial sobre os cabos submarinos e, portanto, eu gostaria de voltar àquilo que é verdadeiramente essencial, que é o que é que vamos ter daqui para a frente sobre os cabos submarinos, e isso é, de facto, muito importante. Uma das coisas que nós constatamos no caso da Madeira tem a ver com uma circunstância que me parece relevante, e basicamente a minha pergunta era tentar perceber se há alguma ideia sobre aquilo que será um modelo de exploração destes cabos submarinos, porque uma das questões que nós detectamos na Madeira é que há um desencontro entre aquilo que é a procura no mercado grossista e aquilo que é oferta de serviços a retalho. O que é que eu quero dizer com isto? Normalmente os operadores compram pouco espaço nos cabos que existem e a qualidade dos serviços que prestam, por exemplo, na Madeira, é má, porque de facto eles não têm espaço suficiente nos cabos e a compra que fazem é desencontrada com aquilo que é a oferta que querem oferecer no mercado. E, portanto, a primeira pergunta é perceber se o modelo de exploração resolverá, por exemplo, esta questão, que é uma questão crítica, diga-se em abono da verdade, e tem, de alguma forma, diminuído a qualidade dos serviços da Madeira. A segunda questão tem a ver com os preços. Ou seja, se o modelo de exploração provocará ou não um aumento do preço nos serviços a prestar na Madeira e nos Açores. Isto é, do ponto de vista prático, um aspecto, parece-me a mim, bastante significativo. E, portanto, perceber se os madeirenses e os açorianos podem estar descansados no que diz respeito a esta matéria. Uma terceira questão tem a ver com a questão de, na Madeira, já existir um cabo, que é o Elalink, que já está amarrado, digamos assim, e que se a IP tem, de alguma forma, alguma articulação preparada, em curso, feita com o Governo Regional, no sentido de maximizar tudo isto, porque, segundo eu sei, o Grupo de Trabalho acertou que esse também seria algo financiado pelo Estado e, portanto, perceber de que maneira é que estas matérias poderão ser asseguradas no futuro. E, portanto, deixei de ter tempo, então. Tenho mais uma pergunta, mas faço depois. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Pode colocá-la, se quiser. Muito bem, muito obrigado. Sr. Presidente da IP, faz favor, tem resposta, então, 7 minutos para responder, faz favor.
Peço desculpa. Muito obrigado pelas perguntas. A primeira pergunta dá uma oportunidade, aliás, de responder a uma coisa que não tinha respondido ao Sr. Deputado há pouco. Tinha colocado exatamente a mesma preocupação em relação às estações de amarração e dizer que a opção, para além de ser aquela que melhor, de facto, nos soluciona os problemas do ponto de vista técnico, é aquela que é mais eficiente do ponto de vista financeiro, sem dúvida alguma. E a questão que importa aqui acautelar é que, embora, de facto, seja um pagamento de uma renda à Altice, não há qualquer poder da Altice, portanto, é única e exclusivamente um arrendamento de um local. Não tem nada mais do que isso, o modelo é construído em torno disso. Portanto, não há nada que a Altice possa, digamos, condicionar na operação dos cabos submarinos nessa matéria. Em relação à questão da amarração ser feita no município da Lagoa, esse tema foi discutido, e foi discutido com o município, mas a opção que foi tomada não é o da amarração no município de Lagoa. E, novamente, pela mesma razão que era isto obrigava a construir uma CLS nova, e, portanto, implicava aqui um custo acrescido nesta matéria. Mas e a implicação dos custos não tem só a ver com a amarração. Neste caso, teria a ver também com a própria extensão marítima e, portanto, com um acréscimo de custo na extensão marítima. Portanto, o que tem um ponto de entrada e, portanto, a ideia que existe neste momento é de fazer uma ligação natureza, fazer uma ligação ao parque natureza terrestre. Pronto, mas esta é a informação que eu tenho. De qualquer das formas, o tema foi discutido com o município de Lagoa e foi feita esta opção de fazer uma ligação, depois de fazer uma ligação ao parque. Em relação à questão dos atuais cabos submarinos, sim, esse é um alerta que já foi feito. A IP não tem possibilidade de intervir nessa matéria. Obviamente não gera os atuais cabos, mas foi um alerta que foi feito. Os cabos têm que ser mantidos e têm que estar em funcionamento e têm as condições técnicas neste momento, obviamente, para ir até ao momento em que sejam substituídos pelos novos cabos submarinos. Em relação ao modelo de exploração, ele está, e de uma forma muito telegráfica, ele está pensado precisamente nos moldes em que referiu, ou seja, o modelo de operação está, de facto, previsto para responder ao modelo de exploração que colocou. E a nossa expectativa é de que o modelo não vá implicar, digamos, perturbações em matéria de preço. Eu devo dizer que nós temos aqui alguma expectativa e o mercado está a mexer muito, ou começou a mexer muito durante este ano, começou a mexer muito significativamente em termos na variação do interesse da procura internacional para a utilização destes cabos. E, portanto, há boas expectativas nesta matéria. O modelo operacional já incorpora já incorpora essa preocupação, sendo que o modelo de exploração será necessariamente por capacidade e não por compra associada ao par de fibra ótica e, portanto, isso dá-nos alguma garantia e, portanto, a lógica aqui é, de facto, conseguir manter o alinhamento do preço. Em relação à questão do Elalink, acho que esse é um tema importante. O tema foi muito estudado e ele teve também muito a ver com a discussão ou com a avaliação que nós tivemos a ver, ou que tivemos a, com a avaliação que tivemos a ver junto à Comissão Europeia de melhorar, digamos, o potencial de financiamento do projeto. E a opção que acabamos por tomar aqui é uma opção que, do nosso ponto de vista, é a opção mais eficiente do ponto de vista financeiro, mas também é aquela que melhor defende o interesse das partes, seja o continente, sejam as ilhas. E, portanto, a opção que nós tomamos é o da incorporação da operação do Elalink na componente operacional do modelo. E, portanto, a componente Elalink é essencial para o conjunto do projeto, integrada na parcela operacional. Portanto, este foi o modelo que nós encontramos, que, insisto, consideramos que é o mais eficiente do ponto de vista financeiro, por um lado. Do ponto de vista financeiro, neste caso, do ponto de vista de maximização de fontes de financiamento, e é aquele que, de facto, nos dá as melhores garantias, quer do ponto de vista estratégico, quer aquele que melhor responde aos interesses, nomeadamente da região autónoma da Madeira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora a palavra ao Partido Chega. Tem 6 minutos para intervir. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados e um cumprimento especial aos nossos convidados, Sr. Professor Dr. Miguel Cruz e Sra. Engenheira Wanda Nogueira. Este assunto já não é novo nesta casa e nesta legislatura já tivemos oportunidade também de o debater nesta comissão e acho que será escusado falar que a promessa que havia de ter esta obra concluída para o final de 2023 é já uma utopia muito longe da realidade. Mas eu gostava de pegar no resumo que o Sr. fez o favor de enviar com a sua apresentação. Portanto, é um resumo que transmite bem o que é a obra, mas que eu gostava que nos esclarecesse algumas informações que são contraditórias à informação que nós temos e que também já veio a público. Portanto, diz que o projeto requer um investimento inicial do Orçamento de Estado de 154,4 milhões de euros, que poderá ser parcialmente compensado com o apoio de fundos comunitários. Isto é o que vem na apresentação da IP Infraestruturas de Portugal. A informação que nós temos, e que até já é do conhecimento público, é que o valor orçado inicialmente seriam de 119 milhões de euros e que, fruto do atraso que houve e o aumento, naturalmente, do custo de matérias-primas, entre outras coisas, que teve uma derrapagem de 35 milhões e meio, o que perfaz os 154,4 milhões de euros que a vossa apresentação contempla. Portanto, os 130,9 relativo a CAPEX, os 22,5 da Smart mais componente CAPEX, mais 1 milhão de despesas de instalação, não faz sentido face aos números que nós temos. Portanto, o que eu queria que o Soutor nos começasse por explicar é se esta informação que nos fez chegar na apresentação está correta ou se está de acordo que este acréscimo de 35,5 milhões foram derivados ao aumento das matérias-primas, que naturalmente sabemos que sim, circunstância da guerra que estamos a atravessar, e também por sucessivos atrasos, mas que a esses já lá vamos. Depois diz que será o orçamento de Estado a suportar a obra, mas que poderá ser parcialmente compensado com o apoio de fundos comunitários. Ora bem, também do que nós temos acesso, o orçamento de Estado só vai libertar 100 milhões de euros. Os restantes 54,4 terá de ser da responsabilidade da IP, que tentará ou com fundos europeus, ou através do BEI, ou da forma que melhor entender. E eu pergunto-lhe, novamente, mais outra informação que vem plasmada no resumo que nos fez chegar, diferente da informação que nós temos e que é pública, também perguntar-lhe qual é a informação que está correta. Portanto, os 154,4 milhões de euros serão suportados na íntegra pelo Orçamento de Estado ou mantém-se o que estava inicialmente previsto, que o Orçamento disponibiliza 100 milhões, sendo que o restante montante será da exclusividade da IP através de financiamentos externos. E se assim for, onde é que a IP se vai financiar? Se já fez esses contactos, se já tem a aprovação, se está em estudo e onde é que o será? Sabemos também que, de acordo com o que disse a ANACOM, o Governo já não vai a tempo de trocar estes cabos dentro do prazo limite, que seria o final de 2023, que há um perigo muito grande de ruptura, de desgaste ou até de inoperância dos componentes. Portanto, o prazo está ultrapassado, o ciclo de vida do produto está ultrapassado e há uma possibilidade, cito fonte da ANACOM, real, de algo falhar. Portanto, este algo falhar é muito fácil. Falham as comunicações, ficamos sem acesso à rede telefónica, à rede móvel, à rede de televisão, bancos sem sistemas informáticos e tudo o que isto pode causar. A ANACOM ainda acrescenta, e passo a citar, há um risco acrescido porque os componentes eletrónicos vão ultrapassar o tempo de vida útil para os quais foram desenhados e projetados de raiz, e a probabilidade de ocorrência de falhas aumenta à medida que o fim de vida útil se aproxima do fim e vai aumentar ainda mais quando esta for ultrapassada, porque, tendo em conta os atuais desenvolvimentos que se conhecem por parte do Governo, será mesmo ultrapassada. Portanto, eu pergunto também, Sr. Presidente, se concorda com estas afirmações da ANACOM, em que efetivamente os prazos vão ser dilatados. Portanto, vamos ultrapassar o prazo máximo que estaria estipulado, que seria o final de 2023, e quais as consequências que o Sr. Doutor entende que serão reais, que possam existir, e se já tem um plano B para as ultrapassar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Presidente da IP, tem então 6 minutos para responder às questões colocadas, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões. Em primeiro lugar, se calhar começar por dizer que, tanto quanto eu me recordo e a informação que eu tenho disponível, o fim de 2023 para a conclusão dos trabalhos nunca esteve em cima da mesa. Portanto, esse timeline de 2023 não me parece que fizesse parte do calendário inicial e nem do grupo de trabalho. De qualquer das formas, para responder à sua pergunta, e sim, como eu tive a oportunidade de apresentar ali, sim, haverá ultrapassagem do prazo de vida útil pelo menos de dois dos cabos, portanto, duas das interligações, em relação àquilo que é a nossa estimativa de conclusão. A outra questão que vale a pena terem atenção é que a IP recebeu a responsabilidade de levar a cabo este investimento e de gerir, digamos, esta operação do novo Nelcam, não do anterior. Claro está que qualquer entidade dirá que, à medida que o prazo de vida útil vai sendo ultrapassado, a probabilidade de existência de problemas vai aumentando, isso é normal. E com certeza que isto exige um maior acompanhamento e isso tem que ser garantido, porque os cabos têm que estar em funcionamento até, os atuais cabos têm que estar em funcionamento até a entrada em funcionamento dos novos cabos. Depois, em relação às discrepâncias que o Sr. Deputado assinala, os números que citou, eles estão todos corretos, não há aqui nenhuma discrepância. Vamos ver se eu consigo abordar todos os números que referiu. Bom, em primeiro lugar, o investimento inicial que está plasmado na resolução do Conselho de Ministros são 154,4 milhões de euros, efetivamente. O valor inicialmente estimado eram cerca de 119 milhões de euros, portanto estamos de acordo, perfeitamente correto. Qual é a diferença? A diferença, e isso é normal em qualquer projeto de investimento, foi feita uma avaliação na altura e foi feita uma avaliação agora para fazer a aprovação dos respectivos montantes e que pudéssemos avançar com o projeto. Foi feita uma avaliação junto do mercado de quais seriam os custos do investimento e o que está aqui em causa, a variação, é única e exclusivamente devida ao facto de ter havido um aumento de custos dos materiais aqui em causa, na ordem dos 30%. Portanto, o efeito é este. Eu nem sequer aqui, só fazer este comentário adicional, a relação aqui é muito direta de custos. Volto a dizer, há um número limitado de fornecedores que podem estar aqui em causa e, portanto, a avaliação junto do mercado é uma avaliação, digamos, não vou dizer que é fácil de fazer, mas é uma avaliação que é credível com a obtenção da informação. De qualquer das maneiras, sempre direi que a questão do atraso, se nós já estivéssemos a fazer o projeto, os custos iriam aumentar na mesma e, portanto, esse impacto iríamos ter sempre. Portanto, não há propriamente aqui uma derrapagem de 35,5 milhões de euros. É a realização deste projeto com os atuais custos, portanto, dos respectivos materiais, é cerca de 30 milhões de euros superior ao que estava inicialmente previsto. Depois, ainda em relação aos números, eu nunca referi que será o Orçamento de Estado a suportar a obra. O Sr. Deputado disse, e corretamente, o valor que está aqui previsto do Orçamento de Estado para este projeto são 100 milhões de euros. A proveniência desses 100 milhões de euros é receitas do concurso do 5G. E o montante máximo que está definido, isso está escrito na resolução do Conselho de Ministros, o montante máximo que será colocado por Orçamento de Estado neste projeto serão esses 100 milhões de euros. Portanto, o remanescente do projeto terá que ser financiado com outras fontes de financiamento. Eu também mostrei há pouco que a nossa expectativa de financiamento comunitário tem um teto máximo, e tive o cuidado de o referir, teto máximo calculando com elegibilidade da totalidade das despesas, taxas máximas e com participações máximas sobre o valor que, portanto, sobre o projeto que é apresentado, o máximo seriam cerca de 72 milhões de euros. Portanto, a nossa expectativa, que obviamente não é mais do que uma expectativa por vários motivos, pode haver rateio, nós, portanto, só veremos isso quando soubermos os resultados da candidatura, é de que conseguiremos o remanescente do financiamento junto da Comissão Europeia. Dar nota de que a candidatura a ser apresentada à Comissão Europeia tem que ser finalizada até fevereiro, finais de fevereiro, são 20 e tal de fevereiro, agora não me recordo exatamente o dia, de 2023. Portanto, a candidatura, ela está a ser trabalhada, depois de termos percebido os resultados da candidatura anterior, depois de termos colocado um conjunto de questões à Comissão Europeia e termos tido um conjunto de esclarecimentos, a candidatura está a ser preparada, será apresentada antes do prazo limite e depois a seguir veremos qual é a elegibilidade. Dirá o Sr. Deputado, bom, mas e se não tiverem financiamento, o que é que acontece? Como é que vão garantir o remanescente do financiamento? Se de facto for necessário, será feito o recurso, em princípio será ao Banco Europeu de Investimento E, portanto, também para responder à sua pergunta, obviamente que já sondámos o Banco Europeu de Investimento no sentido da disponibilidade, avaliação de montantes e avaliação de condições. Mas a nossa expectativa é, e a nossa preferência clara seria para não assumir dívida aqui, e portanto a nossa expectativa é que consigamos, sobre os 100 milhões de euros, ter financiamento adicional, se não pela totalidade, pelo menos na quase totalidade, por fundos comunitários. Insisto, não apenas porque é importante ter o financiamento comunitário, mas porque a própria valorização por parte da Comissão Europeia deste projeto nos daria aqui um contexto estratégico que eu acho que seria muito importante. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Presidente. Concluída que está a primeira ronda, teremos uma segunda ronda. Como sabem, a segunda ronda são colocadas questões por cada grupo parlamentar sucessivamente, 3 minutos a cada grupo parlamentar. No final, a resposta será conjunta, uma única resposta para todos os grupos parlamentares. Portanto, temos cá neste momento na Comissão 3 grupos parlamentares, o PSD terá a intervenção inicial, o Partido Socialista a seguir e depois o Partido Chega. Sr. Filipe Melo, percebo que quer intervir também na segunda ronda, é isso? Vai intervir na segunda ronda também. Pronto, assim será. Sr. Paulo Muniz, tem 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da IP, eu sou sempre sincero e confesso-me desapontado com as suas respostas. Eu, de facto, vejo um conjunto de generalidades e sinto o seu pouco à vontade nesta matéria, que é, de facto, de grande importância. Realce 3 aspectos que não posso deixar de realçar. Aquilo que é a garantia nos próximos 5 anos sobre a continuação do anel existente, a sua resposta, e eu tomei nota, foi: alertamos para a importância da continuidade. Portanto, não chega a alertar. Ó Sr. Presidente, há uma responsabilidade desta infraestrutura não poder falhar. Quanto à sua leitura da importância do internacional, ela surge depois da reunião que o senhor teve com a senhora engenheira Wanda Nogueira e com o senhor diretor Rui Ribeiro, que deveria estar cá, responsável da IP Telecom, porque se calhar daria outra visão das coisas, mas essa reunião que se realizou a 12 de outubro e que lhe foi dito que o projeto teria um financiamento máximo europeu nesta call de 30 milhões de euros, só podendo ser majorado se tivesse dimensão internacional. E é aí que o senhor vem com o discurso do internacional, embora não tenha conseguido convencer-me de como é que os cabos que atravessam o Atlântico vão ter necessidade de parar nos Açores ou na Madeira para vir à Europa. O senhor não consegue explicar isso sem ter um add-on, como seja um data center e outra atratividade. Isto é uma narrativa que o senhor introduz, porque na sequência desta reunião ficou claro que o senhor ou a tinha, ou no máximo teria 30 milhões de euros de cofinanciamento. Esta é a sua preocupação. E, portanto, aqui a questão de fundo é: eu vejo pouca segurança nas respostas que nos dá, e quanto ao preço, porque é o aspecto mais importante, garantir que os açorianos vão ter um preço competitivo, eu não percebo como é que o senhor tem uma palavra sobre o preço ao cliente final, porque aquilo que estamos a falar é do mercado grossista. O senhor não pode impor preços equivalentes no mercado retalhista. Aliás, isso é contra aquilo que são a lei das comunicações europeias, a menos que fosse um serviço público universal. E, portanto, a pergunta central do modelo que eu lhe falava de concessão é perceber como, se tem capacidade, porque tem, de impor um preço grossista, como é que garante que não é perniciosa a abordagem e, no fim, o retalhista até não é mais caro do que no continente. E aí o senhor não tem intervenção. Não só porque não está no âmbito de concessão, como isto, se não for serviço público, não o pode fazer. E esta é a pergunta de fundo. Eu não quero um novo sistema CAM para que os açorianos continuem a ser marginalizados em termos de preço. E isso não me explicou e é fundamental que explique. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Sr. Deputado Carlos Pereira, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por dizer que eu no essencial, estou de acordo com aquilo que disse o deputado Paulo Muniz.
Também acontece.
E sublinho algo que me parece, de facto, muito relevante. Eu diria mesmo decisivo, que é, na verdade, a manutenção do atual cabo. Nós sabemos que os custos de manutenção tendem a subir tendo em conta a idade do cabo nesta altura, e cada vez os custos serão maiores. Nós sabemos que, se houver problemas, não podemos de maneira nenhuma deixar que Madeira e Açores possam ter um apagão nestas matérias e, portanto, é preciso, é mesmo fundamental, eu diria e sublinho indispensável, que a EIP, ao mesmo tempo que garante o contrato certo para os novos cabos, asseguro com a entidade que tem hoje a manutenção do cabo, a garantia que nos próximos 5 anos há uma total, enfim, nós nunca podemos nestas coisas dizer a 100% de fiabilidade, mas a quase 100% de fiabilidade que não haverá nenhum apagão. Isso é absolutamente essencial. E na verdade, é preciso que a EP assegure essa garantia. Nós, madeirenses, e julgo que também açorianos, não podemos deixar que as coisas sejam de outra forma. A segunda nota que queria dar, que me parece também muito importante, tem a ver com algo que, de alguma forma, o Sr. Deputado Paulo Muniz referiu, mas eu queria acrescentar aqui uma coisa que me parece importante que o Sr. Presidente da EP disse, de forma que eu achei que talvez não viesse ao encontro daquilo que é o interesse das regiões. As regiões podem querer ou não querer, mas eu acho que isso deve estar disponível para as regiões, que é, de facto, a questão da subconcessão. As regiões podem, elas, do meu ponto de vista, poderem ter acesso à subconcessão da exploração deste processo. Me parece útil para as regiões, porque a existência de um cabo desta natureza é um grande ativo para a política pública de atração de investimento direto estrangeiro. E as regiões têm uma autonomia para isso e podem ter vontade e podem ter capacidade, é preciso que tenham capacidade para também fazer isso. E o Estado deve estar disponível para isso. E, portanto, a possibilidade das regiões serem elas subconcessionárias deste processo parece mal que tem que estar em aberto. E aquilo que disse o Sr. Deputado Paulo Muniz, eu sublinho como sendo defendido também por nós, que é evidente que é muito mais interessante que a amarração não seja pura e simples, mas que haja ali data center que permita, obviamente, poder ter uma estratégia de desenvolvimento de uma economia de dados que as regiões autónomas são, obviamente, fatores relevantes, e eu acho que as regiões têm até vontade nisso. Qualquer uma das regiões tem vontade disso e tem disponibilidade até financeira, do ponto de vista dos seus próprios quadros financeiros, para poderem contribuir para isso. É preciso que haja uma boa articulação para poder tirar o máximo proveito destas questões, ainda por cima no meio, eu termino já, ainda por cima numa altura em que, tanto se fala em inteligência artificial, se fala em big data, etc., isto são matérias que, obviamente, pode permitir uma coisa que as regiões têm dificuldade, que é, de alguma forma, ter outro tipo de atividades do ponto de vista económico, e esta é uma atividade económica que pode ser muito útil. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Pereira. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor, 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Miguel Cruz, eu agradeço-lhe as respostas que o Sr. deu, porque foram realmente concisas. Portanto, respondeu com clareza ao que lhe foi questionado, pelo menos no que diz respeito ao Grupo Parlamentar do Chega, assim o entendo. Mas há aqui um ponto que eu não podia deixar passar. Na sua apresentação está escrito que o projeto requer um investimento inicial do Orçamento de Estado de 154 milhões. Portanto, nesta apresentação, quem a fez assumiu que esta verba vinha na totalidade do Orçamento de Estado. O senhor fez menção ao Conselho de Ministros que aprova o valor. E é verdade, o que a resolução do Conselho de Ministros diz no dia 2 de novembro e que está publicado em Diário da República é que o valor da obra são 154 milhões, 427 mil e por aí fora. Se nós sabemos que do Orçamento do Estado só vem 100 milhões e o restante vem por via de financiamento, como o Sr. já o disse e já fez uma explicação minuciosa e exata de como é que vai buscar esse financiamento, porquê que nesta apresentação que foi aqui apresentado vem esta gralha? Eu considero que seja uma gralha. Considero que não seja responsabilidade sua, efetivamente, mas de quem preparou este documento. É que muitas vezes este tipo de informações levam-nos ao erro. Eu acho que nós estamos a falar de muitos milhões. Estamos a falar de uma obra com importância extrema para o país e um pequeno lapso de 54 milhões, eu já não considero um lapso, mas sim um descuido gritante. Queria, por favor, que nos explicasse o porquê disto. Dar-lhe nota também que nessa resolução do Conselho de Ministros do dia 2 de novembro, para responder à questão de 2023, entrou nesta casa um projeto de resolução para que a obra ficasse concluída em 2023. essa resolução foi aceite. Portanto, se foi aceite, uma resolução é uma recomendação, sabemos disso. Mas se o Governo aceitou essa recomendação, é porque sentiu que estava em condições de executar a obra. E essa recomendação, como aqui está, e volto a referir na resolução do Conselho de Ministros do dia 2 de novembro de 2020, assumiu as condições necessárias para que o Governo irá cumprir a recomendação para ter os novos cabos submarinos prontos em 2023. E isto estava
Obrigado,
também
deputado.
Nas grandes opções para 2021-2025.
Muito obrigado. Terminada que está a segunda ronda, antes de dar a palavra ao Sr. Presidente da IP, que terá 9 minutos para responder a estas questões, como sabem, há uma terceira ronda, com 2 minutos cada do Sr. Deputado que quer intervir. Eu gostava que até ao final da resposta nos desse indicação à mesa se porventura querem ou não intervir. E também solicitava ao Sr. Deputado Pedro Coimbra assumir aqui a presidência da Comissão. Eu tenho mesmo que sair neste momento e agradeço.
Senhoras e senhores deputados, boa tarde a todas e a todos. Senhor Presidente, dou-lhe então a palavra para responder às questões colocadas. Faz favor, 6 minutos. 9 minutos, perdão.
Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu, respondendo aqui ao senhor deputado, eu não tenho aqui grandes... questões de insegurança ou incapacidade de resposta naquilo que são o âmbito de atuação da IP. Obviamente eu tenho alguma dificuldade em responder em aspectos que não têm exclusivamente a ver com o nosso âmbito de atuação. Porquê é que eu referi a questão do recomendar a importância da substituição? Vamos lá ver. Aquilo que foi pedido à IP foi que a IP tivesse uma intervenção no sentido de montar um determinado investimento e gerir um determinado investimento com determinadas características. O trabalho, a IP fez esse trabalho, a IP avançou com um modelo que, enfim, que obviamente teve ajustamentos ao longo do tempo, a partir do momento em que a opção foi feita e que as condições foram criadas, a IP, a única coisa que pode dizer nessa matéria é nós queremos fazer o trabalho o mais rapidamente possível com um determinado contexto que temos em termos de fornecimento e de trabalhos, e, portanto, isso tem uma determinada consequência do ponto de vista temporal. E, portanto, também nessa matéria fui muito claro em dizer o investimento que vamos fazer em introdução do novo anel CAM ultrapassa os prazos, pelo menos em duas das interligações, ultrapassam o chamado prazo de vida útil dos existentes. Isso, claro, tem uma determinada consequência. Agora, a IP não gera o anel existente e, nessa matéria, o que a IP, e o Governo está perfeitamente alerta para essa matéria, o que a IP pode dizer é que, e respondendo aqui um bocadinho ao repto do Sr. Deputado, a IP está perfeitamente disponível para, obviamente, acompanhar aquilo que seja necessário para vir a garantir a manutenção do anel existente, de forma a que os problemas, que não existam de facto qualquer tipo de problema, sem prejuízo de que o foco que nós temos, e aqui nesta matéria diria que o mais importante é começar o mais rapidamente possível, o nosso foco enquanto IP é de facto no novo cabo submarino. Depois, mencionou a questão, e aliás mencionou uma reunião que eu por acaso não me recordo de ter estado, mas que sei perfeitamente qual é que é a reunião, mas de qualquer das formas dizer, Sr. Deputado, que em relação à questão da procura internacional, o modelo que foi construído desde o princípio sempre tinha assumido um determinado nível de procura internacional. O que existia era, havia, digamos, neste período pré-fevereiro de 2022, havia, digamos, uma apetência completamente distinta do ponto de vista da procura internacional do que aquela que existe hoje. E é isso que faz mudar em muito a questão da procura internacional. e diz-me, bom, é que sem essa procura internacional não tinha, não conseguia majorar o investimento comunitário. Eu não vou dizer que esse tema não seja importante, obviamente, para as discussões com a Comissão Europeia, mas posso lhe dizer com à vontade que esse não é o elemento determinante ou não foi o elemento determinante na percepção que nós tivemos do ponto de vista da avaliação comunitária. Não foi, não só, não foi esse o elemento importante, como é bom termos a noção que a Comissão Europeia mudou em muito os próprios critérios de elegibilidade e de valorização dos projetos. E, portanto, isso obviamente levou, do nosso lado, mal seria, a uma adaptação. Mas isto para insistir que não foi propriamente a questão da procura internacional que o condicionou. A questão da capacidade de impor o preço ou não impor o preço, vamos lá ver, novamente, nesta matéria, eu também, o que eu afirmei foi que nós, e aliás respondi, e utilizando a expressão do Sr. Deputado do Chega, respondi aqui há pouco de uma forma muito telegráfica sobre o modelo, muito por causa da questão da gestão do tempo. Isso sim, eu sou muito fraquinho na gestão do tempo, é um problema que eu tenho. De facto, houve um trabalho que foi feito para a ANACOM, houve um grupo de trabalho que fez uma determinada proposta, e aquilo que nós estamos a fazer é tentar construir um modelo que nos dê as melhores garantias possíveis e que seja alinhado com aquilo que era proposto para a ANACOM. Dir-se-á, bom, mas a dimensão e a importância da procura internacional aqui tem uma determinada relevância? Sim, tem, com certeza. Mas volto a dizer, a procura internacional que nós temos estimado no modelo é verdade que teve uma valorização em relação àquilo que era o modelo inicial, mas ela não foi uma passagem de uma não existência de procura internacional para alguma procura internacional. Depois, ainda em relação à questão das subconcessões, novamente aqui nessa matéria, o que eu tenho a dizer aqui é que, novamente, nesta matéria, tenho algumas dúvidas que essa pergunta nos deva ser dirigida a nós, sendo que, de qualquer das maneiras, eu tenderia a dizer que a nossa preocupação neste momento é montar um modelo, fazer o investimento. A questão de subconcessões à posteriori. Elas não só são possíveis, aquilo que nós estávamos aqui a clarificar era o sentido da pergunta inicial, era da participação das entidades privadas, portanto, ela é possível, e aquilo que a nós nos preocupa é, de facto, desenvolver um modelo de forma que ele não seja limitativo. E essa avaliação depois possa ser feita a posteriori, não haverá certamente por parte do lado da IP ou da IPT uma qualquer tipo de oposição ou de limitação nessa matéria para clarificar este ponto. Em relação à questão do Sr. Deputado do Chega, não há propriamente aqui um lapso. Não há um lapso. Em primeiro lugar, vale a pena dizer uma coisa que é... nós temos uma questão em relação aos fundos comunitários que é sempre a mesma, mas sejam fundos comunitários para este efeito ou para qualquer outro, o raciocínio aqui é sempre o mesmo, que é o investimento tem um determinado início e ele vai sendo realizado, tem que ser pago à cabeça e depois a seguir ele vai sendo apresentado à Comissão Europeia para reembolso de despesa. Portanto, a despesa irá sempre rolando. Mas nessa matéria, e para sermos claros, insisto neste ponto, a resolução do Conselho de Ministros diz muito claramente 100 milhões de euros é o valor máximo que é aqui posto por parte do Orçamento de Estado. Nós estamos a falar 100 milhões de euros que vão ser colocados em termos de CAPEX. Pronto. Isto não quer dizer que o Orçamento de Estado não tenha depois a seguir também de ter uma entrada em matéria de OPEX, embora também tive o cuidado de dizer o OPEX, a nossa expectativa é que o OPEX, em velocidade de cruzeiro, o OPEX gerará receita, verba suficiente para fazer a cobertura dos montantes a pagar por parte do Orçamento de Estado ou que vêm do Orçamento de Estado para pagar a operação. Em relação à data de 2023, Sr. Deputado, aquilo que eu posso dizer sobre esta matéria é que o que decorre muito claramente aquilo que decorre das próprias conclusões do grupo de trabalho, nem outra coisa seria, digamos, necessária face àquilo que é a própria vida útil dos investimentos existentes. Não coincidem com o ano 2023, mas, enfim, de qualquer das formas, nessa matéria, a nossa posição aqui é muito clara. O investimento demorará o tempo que nós já clarificámos aqui a ser realizado e, portanto, aqui a nossa preocupação é que possamos começar tão cedo quanto possível. Eu estou mesmo encostado, no fim, mas se puder ter aqui só mais um minuto de indulgência por causa da questão da Lagoa. Aquilo, a informação que nós temos, e volto a dizer, isto foi conversado com a Câmara Municipal, a questão é que existem duas entradas de mar que são equidistantes em São Miguel. Uma delas é a Lagoa, mas a opção foi para manter a CLS já existente, que não é em Lagoa, já, como eu já tinha referenciado, em vez de construir uma nova em Lagoa. A ligação, portanto, a resposta ao Parque Tecnológico fica assegurada por uma ligação terrestre, que eu também já o tinha dito. Foi uma alternativa que foi, portanto, é uma ligação terrestre dedicada. Uma alternativa que foi dedicada, que foi avaliada com a Câmara Municipal da Lagoa, portanto, no Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel, e que tem ligação direta à CLS com conectividade de alto débito. Portanto, esta foi a opção que foi feita. Portanto, só para clarificar uma pergunta que já tinha surgido, enfim, embora eu já tivesse respondido que não é nesse ponto de ligação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ficou claro. Eu tenho pelo menos uma inscrição para a terceira ronda. Não sei se há mais. Portanto, duas inscrições para a terceira ronda. Começa o grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Paulo Ministro, faz favor, 2 minutos, depois o Sr. Deputado Francisco César encerra as inscrições dos Srs. Deputados e o Sr. Presidente da IP terá 4 minutos para responder aos Srs. Deputados inscritos nesta terceira ronda. Sr. Deputado, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Infraestruturas de Portugal. Como lhe disse na ronda anterior, eu fico com amargo de boca, especialmente naquilo que é a sua incapacidade em garantir a continuidade nos próximos 5 anos, que é o tempo que se prevê do novo anel, do anel existente. Esperava um grau de responsabilidade maior e de envolvimento, porque estão em causa as comunicações para os Açores, as únicas possíveis, e nunca me passou pela cabeça que a sua resposta fosse somente alertar para este perigo, como se disse toda a gente não tivesse conhecimento. Aliás, fundada nesta enorme preocupação desta sua afirmação, que não for o facto da seriedade com que o vi colocar, até poderia classificá-la de leviana, o PSD vai de imediato, no término desta audição, solicitar imediatamente que convoquemos a Autoridade Nacional das Comunicações, a ANACOM, porque de facto tem que alguém neste país olhar para a garantia daquilo que vai ser o sistema nos próximos 5 anos. O que está em jogo é demasiado para estar em perigo. E ou temos estas garantias muito claras e muito assumidas pelo Governo, secundada naquilo que é a opinião da ANACOM, ou então nós temos um seríssimo problema de continuidade territorial e um seríssimo problema a toda a vida económica e a toda a existência da vida como nós a conhecemos nos tempos atuais nos Açores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco César, faz favor, 2 minutos. Muito
bem, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu compartilho, ou tenho o mesmo ponto de vista do Sr. Deputado Paulo Muniz. Há garantias que nós já temos. Eu, na passada semana, há cerca de 2 semanas, questionei o Sr. Ministro exatamente sobre esta matéria e que me foram dadas garantias de que o cabo existente seria mantido e que o Governo faria ou asseguraria, digamos, essa manutenção. A forma é que não nos foi explicada. Era a nossa, nós achávamos que seria a IP a tratar desta matéria, mas compreendemos que não é a IP que faz a gestão da atual rede CAM para os Açores e Madeira, e portanto faz sentido a audição que o Sr. Deputado Paulo Muniz aqui coloca, estamos de acordo sobre esta matéria. Outra das matérias que me preocupa foi aquilo que referiu. Eu percebo que muitas vezes quando nós temos uma visão distante, que não é necessariamente má, mas temos uma visão distante, nós não compreendemos bem o território. Faz-me alguma impressão que nós tendo uma entrada ou um ponto de amarração num determinado ponto da ilha que está encostado ao cabo ao parque tecnológico, não é? se tenha que fazer uma ligação por terra a uma estação que está a cerca de 12 km, que por sua vez faz um cabo que volta para trás. Para além disso, esse parque tecnológico tem uma infraestrutura nova e está preparado exatamente para este tipo de infraestruturas. E foi sugerido, tanto quanto sei, que pudesse haver aqui uma parceria no âmbito de um investimento nesta matéria, que no longo prazo sairia mais barato para as infraestruturas do que, porque é um investimento feito uma vez só, do que estar a pagar uma renda permanente à Altice. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da IP, faz favor, 4 minutos, conforme informei.
Muito obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Em relação à primeira preocupação, que é comum, esclarecer, bem, respondendo ao Sr. Deputado, eu percebo o seu amargo de boca. Eu acho que o seu amargo de boca terá necessariamente, e era isso que eu acho que eu teria que insistir, será necessariamente com o tema, não com as respostas ou com o IP. Porque nesta matéria, o que seria estranho e desadequado era que a IP, enquanto entidade pública, viesse dar um conjunto de garantias que não lhe competem. Aí é que eu certamente estaria a extravasar as minhas competências, as competências da IP, e a dar umas garantias que não me eram possíveis dar, e aí sim é que eu, aí seria provavelmente eu que teria o amargo de boca. Mas dizer que nessa matéria, obviamente quando eu digo que vamos alertar o Governo, este tema já foi perfeitamente discutido, o Sr. Deputado se teve essas garantias, este tema já foi debatido várias vezes, respondendo, do lado da IP nós estamos disponíveis para fazer ou para trabalhar nesse acompanhamento e nesse trabalho que permita dar essas garantias, mas tal não nos foi pedido ainda e, portanto, também não o posso afirmar. Em relação à segunda questão, que tem a ver com o ponto de amarração, dois temas. O primeiro é, naquilo que era o modelo original que tinha sido estabelecido, esta questão não se tinha levantado. Portanto, nós não tínhamos trabalhado sobre ele dessa forma. A questão surge há relativamente pouco tempo. Independentemente do juízo de valor sobre se sim fazia sentido ou não fazia sentido, clarificar duas coisas. Um ponto de amarração, e nós estivemos a estudar isto com algum detalhe, um ponto de amarração não é a mesma coisa que ter uma CLS. Pronto, e portanto, do ponto de vista de investimento, obviamente não era a mesma coisa. Claro está que há aqui um potencial de crescimento que seria extremamente interessante, e novamente nós não discutimos isto. Mas, não só por questões financeiras, e portanto pelo modelo que estava definido, mas também porque se nós fôssemos agora fazer uma alteração desta natureza, nós íamos necessariamente ter que voltar a fazer um conjunto de alterações que, volto a dizer, não era apenas do ponto de vista terrestre e depois da forma, digamos, de acolhimento, era também do ponto de vista marítimo, íamos ter que fazer aqui um conjunto de alterações, fizemos essa avaliação e chegámos à conclusão que para não atrasar o investimento, para não termos que estar a fazer alterações a cadernos de encargos e, portanto, para não termos nada com consequências, novamente, do ponto de vista temporal, nem do ponto de vista financeiro, falámos com a Câmara Municipal e procurámos encontrar uma solução que nos desse uma garantia do ponto de vista de solidez técnica e do ponto de vista, digamos, de perenidade para a qualidade da ligação, que permitisse satisfazer esta ligação ao Parque Tecnológico. Portanto, esta foi a opção que nós tomámos. Vou responder com toda a candura, Sr. Deputado. Se nós tivéssemos tido esta discussão quando das discussões do Grupo de Trabalho e, portanto, tivéssemos incorporado isto nas análises iniciais, provavelmente teríamos tido esta discussão, teríamos incorporado outro tipo de solução, não sei qual é que era a conclusão. Tivemos, no entanto, o cuidado, assim que tivemos esta opção em cima da mesa, não só de avaliar, como perceber, do ponto de vista técnico, junto de quem pode ser potencial de fornecedor, se teríamos ou não aqui alguma alteração que tivesse algum relevo no caderno de encargos e, portanto, que nos atrasasse o processo, e isso optámos por, com toda a franqueza, optámos por não fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e deixe-me dizer-lhe que cumpre religiosamente o tempo, pelo que a gestão de tempo é boa. Senhoras e Srs. Deputados, terminamos esta audição. Às 16h30 temos a audição da ANA, Aeroportos de Portugal, a requerimento do Partido Socialista. Vamos fazer naturalmente um pequeno intervalo, nem sei se temos aí ainda os nossos interlocutores, possivelmente ainda não. E queria naturalmente agradecer em nome de todos nós ao Sr. Presidente da IP os esclarecimentos que nos trouxe e desejar-lhe também naturalmente bom trabalho, que naturalmente tem grandes desafios pela frente. Felicidades também nas funções. Muito obrigado e até já.